Olá, você está ouvindo a partir de agora o podcast da Jazz Music. Meu nome é Rodrigo Ferreira e nesse episódio eu tive um bate-papo com Akauan Oliveira. Akauan é professor de literatura da UFPE e doutor em literatura pela USP, com a tese O Fim da Canção, Racionais MCs como efeito colateral do sistema cancional brasileiro. E além disso, escreveu o prefácio do livro Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Falamos sobre o papel do rap na sociedade, a relação da periferia com as igrejas neopentecostais, explicou termos como pastor marginal e sujeito periférico, termo cunhado pelo antropólogo Tiaraju Pablo. Fica na escuta.
Carlos Oliveira, professor da Universidade de Pernambuco, doutor em literatura pela USP. Escreveu o prefácio do livro que a gente vai comentar hoje, que é o livro de Racionais MCs, Sobreviver no Inferno, né? Então, bem-vindo aí, Akauan.
Bom, eu queria agradecer também esse convite, é sempre massa trocar ideia com a galera sobre rap e tal, principalmente com nós, né, velho?
Esse livro é muito importante, né, cara, assim, socialmente, não sei, mas assim, pra minha adolescência, assim, eu tenho 37 anos. E a década de 90, assim, quando esse disco pintou, assim, foi uma parada absurda, né? Assim, sei lá, eu chegava nas festas, assim, e a faixa tocava, a faixa 44, 53 tocava e a galera ia ao delírio, cantava a letra inteira, a letra quilométrica, né? Então é uma...
Se você não soubesse cantar, a galera te tirava, né?
É, exatamente. Foda-se, minha letra... Exatamente. E te perguntar, você é de São Paulo? Você está morando em Pernambuco, mas você é de São Paulo?
Eu estou morando em Pernambuco, em Garanhuns, né, no interior. Sim. Mas eu sou do interior de São Paulo.
Ah, legal.
Sou de Marília ali e tal.
Pode crer.
Marília.
Pode crer.
Mas depois eu morei um tempão na capital, assim, 2000 também.
Pode crer. E eu vi nas coisas que você publicou muita coisa sobre racionais, né? Várias perspectivas, assim, né, em relação aos racionais. Então, você pode dizer que você é um pesquisador, um sobreentendedor desse grupo, né? Do que ele representou assim, socialmente, vamos dizer assim. Né? O impacto do racional na sociedade, né?
Faz um tempo, né? Tanto acompanhando o rap como fã mesmo, né? Tal, mas também de pesquisa acadêmica, né? Eu estudei no doutorado. A base da tese foi Racionais.
Pode crer. E aí o livro, vamos conversar já que a gente falando do livro... no prefácio, assim, você começa falando da questão do genocídio, né, do povo preto, e dá uns exemplos, assim, de como o sistema consegue fazer essa questão, essa necropolítica, né? Então, você cita o Carandiru, você cita a Chacina da Candelária, a Chacina de Vigário Geral, e tudo em um período muito curto, né, de tempo, né? Tudo aconteceu muito perto, assim, né? E aí, eu começando já o prefácio, assim, você já começa com o título, tipo, O Evangelho Marginal dos Racionais MCs. Isso já é uma parada que já te dá, pelo menos me dá uma curiosidade gigantesca. Já estava afim de ouvir quando eu vi isso. Falei, cara, o que esse cara vai falar sobre isso? É impressionante. Parabéns pela escrita. É muito boa, assim. Tanto uma escrita assim, super sobra no relativo academicamente, como também é fácil para que toda pessoa consiga ler e entender que está ali. Isso é o mais importante, assim. Né? Que eu acho, como eu falei com você até antes, eu trabalho muito seu livro nas minhas aulas. Quando eu vou lá no município aqui do Rio de Janeiro, lá onde eu pego ali o público ali da Mangueira, do Tuiuti e da Barreira do Vasco, né? uma concorrência assim, desses três comunidades ali, né? Na Zona Norte do Rio. E eu trabalho muito com rap com eles, né? Com a questão da poesia, e também eu levo os equipamentos para a sala e que eles montem também os beats, né? Para poder fazer essas poesias. Então esse livro aí é um livro que, desde que foi lançado pela Companhia das Letras, eu comprei já... uso sempre, né? E aí eu queria perguntar o seguinte, no início, eu queria juntar, acho que não é assim uma pergunta, mas seria mais assim uma questão de se você consegue juntar uma resposta para todas essas questões que eu vou falar, essas que estão inclusas no prefácio, né? Em relação ao termo pastor marginal, que você usa, né? Que você diz que isso seria conseguir a paz de forma violenta, né? Dá um termo para essa reforma. E a segunda seria a relação da semelhança da capa do disco que parecer com uma Bíblia, e a influência das religiões neopentecostais nas periferias. E você fala que o negro no álbum é associado mais ao cristianismo do que às religiões de matriz africana. E aí, que é diferente do que acontece em samba, por exemplo, no MPB, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa relação ali com a cristã e essa questão do pastor marginal, por favor.
Fala aí. Então, primeiro eu queria falar desse lance que você falou da escrita, né? Porque de fato foi um bagulho que eu pensei muito, tanto por ser um livro para o vestibular, pensando assim, né, para galera que vai prestar vestibular, então ser uma espécie
Sim.
de introdução para quem não conhece, mas
Certo.
também porque eu acho que falar de rap numa linguagem acadêmica, super, não faz muito sentido, né, para a
Com certeza.
proposta do hip hop, que é uma proposta de formação. Então, se fosse um bagulho muito. É claro, dá para fazer uma puta reflexão complexa, mas dá para você manter a complexidade sem ser acadêmico, só a linguagem
Claro.
que sua academia entende e tal. Então, massa ter falado isso. Daí, com relação ao cristianismo, né? Essa pergunta de 1 milhão de dólares, que é uma questão que
Com certeza.
tem muitas implicações, né, velho? Eu acho que é interessante a gente começar, antes de começar a falar da pergunta, pensar na razão do estranhamento. Por que que causa estranhamento essa aproximação entre o rap e a religiosidade cristã?
Sim.
Acho que isso é muito claro, né? Porque você tem determinados grupos de organização cristãs, que a gente sabe qual é, mas vou falar mesmo assim,
Por
Universal e
favor,
afins,
pode falar, isso.
que são espécies de organizações criminosas, inclusive com processos criminais e tal. E ultraconservadoras, portanto, antiprogressistas, e o rap é progressista, e ao mesmo tempo racistas mesmo.
Total.
O Edir Macedo, o livro do Edir Macedo, que é de maior sucesso, é um livro que ataca diretamente as religiões de matriz africana para dizer que Umbanda e Candomblé é coisa do demônio. Portanto, eles demonizam a cultura negra. Quando ele
Sim.
fala isso, não é por acaso, ele está dizendo, ó, preto cultua religião de preto, a religião de diabo.
Sim.
Portanto, ele é racista, é ultraconservador e, enfim, é antidemocrático, enfim, tudo que a gente já sabe. Daí o estranhamento, né, de você propor essa aproximação. Por isso que as pessoas estranham. Mas como que o discurso do rap é progressista e ao mesmo tempo consegue incorporar elementos do cristianismo? E daí eu acho que para responder a isso a gente tem que voltar no tempo, porque tem que
Sim.
pensar o que estava acontecendo na quebrada naquele momento, né? Então,
Para o cenário, né?
qual era o cenário da época? E daí você tem um cenário que é de abandono total e completo de todas as instâncias. A gente tem que pensar como é que era quebrado nos anos 90. Você tem um abandono do Estado, o Estado que tinha um projeto ditatorial, mas enfim, em linhas gerais tinha um projeto
Isso.
de país até certo ponto. E num determinado momento, a periferia abandonada pelo Estado, tudo que o Estado tem a oferecer é violência, crime e
É
ódio e
isso.
cadeia. Então, houve um abandono geral. A esquerda tradicional também estava tendo uma debandada. Isso é importante a gente lembrar,
Sim.
porque as pastorais de base ali e tal, que faziam um trabalho mais progressista, também tinha abandonado o barco. E a esquerda, digamos assim, mais tradicional, assim, PT e outros grupos,
Sim.
eles vão pensar num projeto de governo a partir daquele momento. Eles vão pensar mais na governabilidade do que no trabalho de base na quebrada. Então,
Sim.
você tinha uma debandada geral. O Estado tinha virado um estado de morte, e hoje a gente consegue perceber isso com o Bolsonaro, é meio fácil fazer
Sim,
paralelo, né?
total,
Não vai
total.
dialogar, não tem conversa. A esquerda tinha saído fora, não todo mundo, mas. E daí o que que estava aparecendo no lugar? Porque, assim, a periferia virou um lugar de morte, de assassinato e extermínio. E
Sim.
daí a galera começa a pensar: como é que a gente sobrevive a isso? O que que a gente faz? Então, precisamos criar formas de organização. E quais seriam essas formas de organização? Daí começa a aparecer organizações tanto progressistas quanto organizações conservadoras. As
Sim.
progressistas a gente pode falar, o rap, o próprio rap, mas também literatura, sarau de periferia, teatro, uma série de mobilizações culturais, baile e tal, formas de organização que são mais progressistas. E você tem também as formas de organização que são mais conservadoras, ou pelo menos mais tensionadas, que daí você vai ter as duas que são mais polêmicas, que é o crime, que o crime também para não se matar, né? Porque você tem
Sim.
uma entrada fantástica ali do crime organizado, muito violenta da organização do tráfico e tal. E nesse momento começa a ter uma organização. Então o PCC começa a aparecer nesse momento, tal, enfim. E a organização das igrejas evangélicas também, como forma de criar uma base de sobrevivência. Quando a gente fala, não, porque a igreja evangélica cria condições de sobrevivência para o povo preto periférico, tem gente que acha estranho. Mas todo mundo tem algum parente que foi salvo pela igreja, sabe? Estava perdido para a bebida, ou estava entrando para o crime. Todo mundo ou é parente, ou é alguma história próxima de um preto que entrou para a igreja. Uhum. E a igreja realmente está fazendo trabalho de base de sobrevivência ali. E daí é o seguinte, você tem uma quantidade enorme de preto entrando na igreja. A realidade é essa, a igreja evangélica. Você quer conversar com essas pessoas. Como é que você faz? Veja, a esquerda hoje em dia ela tem a questão de que o trabalho de base é uma coisa que se faz de baixo, de cima para baixo, né? Uhum. Então chega lá pro cara quebrar e diz, olha, você tem que ser anti-aborto, você tem que ser antimachista, uhum. Você tem que ser... Esse monte de jargão de cima para baixo nos caras ali, meio que falando, se não for isso, tá errado, é demonizado e tal. Você faz um trabalho, o rap pensa em fazer um trabalho de baixo para cima. E se as pessoas que estão lá na base, elas estão na igreja, óbvio que quando você construir a sua linguagem, ela vai ter incorporado a linguagem das igrejas. E essa galera está produzindo também a sua própria coletividade. Não é que o rap fica mal com X na boca da negada, não é isso. Você vê o que está acontecendo e tenta oferecer condições objetivas de fazer a galera sobreviver. E daí é meio isso que acontece, assim. E daí é interessante, porque hoje em dia a esquerda está percebendo que precisava fazer isso, né? Ao invés de falar que todo mundo está na igreja fascista, não sei o quê, agora a galera começou a perceber. Ah, veja bem, precisamos conversar. Se tivesse ouvido os caras estavam falando, a gente não tinha perdido. Agora
exatamente.
A gente achava o caminho e tal. Então, só para concluir essa questão,
sim.
Veja só a diferença do projeto de igreja evangélica da Igreja Universal e a diferença do discurso cristão progressista do rap, né?
Uhum.
O projeto da Universal, por exemplo, é um projeto de criminalização da cultura negra. Uhum. A afro é coisa de bandido. O projeto do rap é o contrário. Você se torna negro a partir dos pressupostos dessa coletividade. Seria uma igreja progressista se fosse nessa linha.
Uhum. Beleza. Eu queria então você falar uma coisa dessa questão do pastor marginal, esse termo. Como você conhece esse
termo? O termo pastor marginal. É uma coisa que eu observei analisando os primeiros discos e na passagem para o Sobrevivendo no Inferno, que surge esse personagem, né?
Uhum.
E até antes do Raio X do Brasil, você tem uma figura ali de... uma forma de comunicação com a quebrada, o rapper com a quebrada, que é uma forma meio, um tom meio de professor, saca?
Sim.
Eu estou estudando aqui e tal, tô lendo Angela Davis, Malcolm X, tal.
Eu tenho conhecimento. Então,
Eu tenho conhecimento e vou passar para vocês, tal.
Passar a visão.
Então tem uma hierarquia mesmo. Eu vou passar a visão, tal, e a visão é a minha, tal.
Uhum.
A partir do Raio X do Brasil, mas principalmente do Sobrevivendo, a postura muda. E daí no Sobrevivendo aparece esse personagem, que é não é o cara que quer passar a ideia dele, mas quer passar a ideia da comunidade, da coletividade e tal. Então ele é só a voz da coletividade, ele não é o dono da verdade. É o cara que transmite a verdade, mas a verdade é coletivamente construída. Então ganha outro sentido, assim. E também, é claro, tem a ver com essa ideia do pastor e bandido, né? Porque a gente falou bastante da comunicação com as igrejas evangélicas. Mas tem outro grupo que está se organizando para a quebrada não morrer. Que daí a galera não gosta de falar, mas é o crime.
É.
O crime está se organizando para a quebrada não morrer. E os caras estão conversando com essa galera. Não só conversando, né? Os caras estão dentro.
Uhum.
O crime está dentro do rap. O rap é o crime é o rap. Não é modo de dizer.
Uhum.
Porque o rap percebe que uma das maneiras de acabar com o racismo é acabar com essa ideia de criminoso tal como a gente tem aqui. Você precisa eliminar essa ideia de bandido, tal como ela é constituída no Brasil.
Uhum.
Não quer dizer que está passando pano para bandido, defendendo bandido, não é nada disso. Mas quer dizer que o bandido no Brasil é o preto e o pobre. Então você precisa subverter isso, subverter essa lógica. É só subverter nessa lógica que você sobrevive.
Total.
Então é pastor marginal nesse sentido, para conversar com todo mundo.
Não, é só isso, como você fala, essa definição aí, o texto é... É a gente mais discute na sala, na verdade, quando essa questão do pastor marginal. Porque, como você fala também no prefácio, muitas, as comunidades em geral, assim, a religião pentecostal entraram de forma muito forte né? Então, eu tenho vários alunos que são, vamos dizer assim, evangélicos de línguas neopentecostais e que muitas coisas não admitem, assim, né? Do rap, né? Então, a primeira coisa que eu fiz com... Mas elas deixam uma puta resistência, é que tem um discurso... Um discurso não, tem uma fala do Mano Brown no final de um show em que ele começa a falar assim, então, vocês estão achando que vocês vieram aqui para... para o crime, mas não, vocês vieram aqui para uma sessão religiosa. O rap é uma religião, a gente está aqui para conscientizar vocês. Aqui, essa pessoa que acha que o rap é todo mundo, é para roubar, está fazendo o contrário. Você tem que ouvir a letra e dizer que ela está sentida. Exatamente, porque vão enganar vocês, vão fazer vocês pensarem o contrário o tempo todo. Assim. Vocês têm que ter a consciência de quando você tem um pensamento crítico em relação ao que está sendo dito.
Exato. É, e daí eu acho que é importante falar uma coisa que é um senso comum que é muito perigoso, né? Que é essa ideia de que o rap defende o crime, defende o criminoso.
Exato.
Não é isso de jeito nenhum. Se você pegar as letras dos Racionais, todo bandido lá morre. Bandido lá morre, todo bandido lá é criticado. É, os caras estão falando o tempo todo. Mano, não entra nessa, velho.
É isso.
O discurso é o oposto de defesa. Não
Total.
Entra nessa, mano.
Total.
Só que tem uma percepção muito mais complexa de que o racismo no Brasil se organiza em torno dessa ideia de transformação de corpos negros em corpos extermináveis e objetos de extermínio e de encarceramento. É isso que eles estão falando. Ele está falando que todo preto no Brasil, independente do que ele fizer, ele é bandido para o Estado.
Sim.
É isso que o rap está afirmando com todas as letras. Então, e é isso, é essa lógica que é preciso subverter. Que não tem nada a ver com falar, ah, vem pro crime que é legal.
Não,
é só quem
não
escuta rap que pensa isso, né?
Exatamente. Falou tudo, cara. Super necessário esse livro, cara. Até vi uma entrevista do Ed Rock falando sobre o livro, né? Sobre o prefácio. Que ele fala assim, pô, cara, é muito bom, né? Tinha que ter até mais, né? Tipo, ele fala que o prefácio devia ser maior.
Negão, eu só vejo esse vídeo e fico assistindo para dar uma moral, assim, tá ligado? Quando eu tô para baixo, assim, eu coloco esse vídeo caralho, de rock, mano.
Mas ele tá certíssimo, cara, porque tinha que ser mais mesmo, assim. Eu achei até... Não sei se futuramente você pensa uma coisa de ser um livro, alguma coisa assim... Realmente uma leitura super necessária, assim, uma leitura que tem a ver com o que eu ia até perguntar para você sobre... A gente pode até pular, já que a gente está falando dessa questão aqui. Quem fala assim, você comentar um trecho, você fala assim, a obra dos Racionais ajudou a fundar uma nova subjetividade, criando condições para que a emergência do que ele define como sujeito periférico, o morador da periferia que assuma a sua condição. Tem orgulho deste lugar e age politicamente a partir dele. Isso é ótimo. O termo periferia passaria a designar não apenas pobreza e violência, como ocorria no discurso oficial acadêmico, mas também a cultura de potência. Ou seja, na academia tinha essa questão dos textos, vinha falando essa questão da a favela como um lugar de violência, pobreza, né? Só uma questão, nada acontece lá, nada provém de lá, nada vem... E você fala essa questão desse do reconhecimento do rap, acho que tem essa coisa, a gente fala em sala de aula isso, assim, que você tem que, para você, tem que entender de onde você vem, onde você está na sociedade e para onde você quer ir, né? Enquanto você não tem essa consciência, você não consegue discernir as questões, os caminhos que você tem que tomar, né? E aí que eles falam um pouco disso, essa questão.
Então, isso aí que você falou é perfeito, mano, porque, assim, não é todo mundo que nasce na periferia que se torna um sujeito periférico. Aliás, antes de mais nada, eu preciso dar nome aos bois. O conceito do sujeito periférico é de um antropólogo que se chama Tiaraju, que é um antropólogo, mas também ligado aos movimentos sociais. Ele que cunhou esse termo para pensar os Racionais, inclusive.
Uhum.
Mas a ideia de sujeito periférico é meio isso. Assim, é um sujeito não só que nasce na periferia, mas que reconhece enquanto sujeito ali e atua para se emancipar politicamente, para ficar vivo. Porque, veja, naquela época dos anos 90, você tem o contexto de guerra de facção, está todo mundo se matando. Enquanto os pretos estão se matando e não cria uma consciência coletiva, não existe subjetividade periférica, isso precisa ser construído. Na verdade, ele está aqui recuperando o barbudão mesmo, está recuperando a ideia de consciência de classe marxista.
Sim,
só que para pensar numa consciência negra periférica.
É outra parada.
Tal. É outra parada. E se organiza a partir de outros parâmetros, mas é isso. Então, não tem a ver só com a ideia de lugar de fala, no sentido que você nasceu, você viveu aquela experiência, portanto, se você não transformar aquela experiência em potência política ou em potência social... você não se tornou sujeito. Uhum. É por isso que não é o discurso do rap não é um discurso essencialista. Na verdade, falar, se você nasceu negro, pobre, você imediatamente tem uma dimensão emancipatória. Não, isso tem que ser construído. E construído, sim, coletivamente. Porque muitas vezes a gente pode adotar caminhos de emancipação individuais que acabam reforçando o sistema.
Sim.
Se não for todo mundo junto, não necessariamente as coisas vão se transformar, né? Uhum. Porque o conceito de periferia, quando estava relacionado à academia, uhum, é isso, né? Relacionado, exatamente, à academia e relacionado à grande mídia, ela tinha conotação negativa. Academia, uhum, periferia é o lugar da carência, da privação, uhum, o lugar da falta. Então, não vai para lá. É aquele lugar onde os brancos olham e falam, não vai para lá, né? Não vai para lá, que lá você tem bandido e tal.
Uhum.
O que o rap faz e todas as manifestações culturais da periferia fazem é justamente transformar isso. Ó, tudo bem, não vamos fingir que aqui não tem violência, não é nada disso, a gente assume e tal. Mas primeiro, quem foi que fez isso? O racismo é culpa de quem? Culpa dos pretos? Não.
Ah.
Quem foi que fez isso? E aqui a gente não é só isso. A gente só não é só material para Camburão e Navio Negreiro. Não é isso, uhum, não, velho. A gente aqui... Tanto a gente é foda que hoje em dia os maiores intelectuais que existem, alguns dos maiores intelectuais que existem no Brasil são da quebrada, são da periferia. Criou-se um núcleo de formação de consciência, de pesquisa, que explica o Brasil infinitamente melhor que boa parte da universidade.
Uhum.
Tipo, justamente porque o rap é uma grande escola também nesse sentido, né? Ele mostra para a gente que se o Brasil tivesse um projeto sério de educação que incluísse a nossa comunidade, a nossa raça, a gente teria aqui um país com os maiores pensadores da América Latina.
Exatamente.
Seria os maiores pensadores.
São
porque existe um projeto que contrário a isso mesmo, de, uhum, acabar com essa possibilidade. Então, total, nesse sentido que, enfim, tem uma transformação completa. E daí é interessante, porque a mídia e a academia têm que engolir que a periferia não é só carência.
Exato.
E agora ela baixa, assim. Não é que os caras, de repente, começaram a achar lindo. Uhum. Mas é que a potência daquilo que foi construído ali foi tão grande e a organização da galera chegar e falar, mano, vocês não vão tratar a gente mais dessa maneira, uhum, altera a possibilidade do discurso da mídia de, enfim, colocar a gente como vítima, como bandido.
E tem essa questão também artística, né? Impressionante, né? Até fui escrever um artigo sobre essa questão do mercado, né? De como os gêneros musicais, oriundos assim da periferia, conseguem atingir um público tão grande, assim, né? Independente do gênero, você pensar o funk carioca, o rap, o movimento hip hop em si, o reggae, né? Então a gente tem esses movimentos todos que vieram na periferia tiveram uma ascensão assim mercadológica que depois o branco empresário pega e explora, né, da maneira dele, bota numa prateleira e vira um produto, aí o negócio começa a ficar de outro jeito, né? Então, uhum, a gente consegue observar essa parada, né? Eu consigo até ver essas questões com eles, né? Com os alunos, por exemplo, com essa questão do samba, né? Que eles veem o samba sempre como uma questão de diversão, que acontece uma vez por ano, nas férias, tem tudo a ver com as férias deles, não sei o quê, então é uma outra relação. A gente tenta falar um pouco essa questão do samba, que eu sempre falo assim, pô, por exemplo, você trabalha com samba, muitos alunos tocam em bateria, na bateria da escola de samba da Mangueira ou do Tuiuti, do Pará do Tuiuti, e eles comentam essa questão, eles não conseguem entender, falam assim, pô, vocês vão tocar na Apoteose, você já perceberam, se você não fosse tocar na bateria, você entraria lá. Como é que você ia pagar para entrar lá? Porque se você perceber, o samba antigamente era feito na rua, né, cara? Era uma questão também de... Era Rio Branco acontecia, era aberto para todos, e quando chegou a entrar lá, a gente tem a questão lá que fazem o sambódromo. O sambódromo vira uma questão já de mercado, de grana, né? Ou seja, você já coloca já tem separatista de classe, já de um lado você coloca o camarote da galera rica, quem conhece a gente rica, uhum, e do outro lado a galera que consegue pagar o ingresso, que com muito esforço. Então, assim, você já tem essa divisão de classe. Eu falei, então, tenta pensar nisso dessa maneira, entendeu? O samba é muito mais que isso, né? Vocês têm uma força muito grande de onde vocês vêm. Todos eles são netos ou bisnetos de grandes sambistas, de gente que participou do samba, né? Então, valorizar essa questão também é uma parada importantíssima, essa ancestralidade, assim, local deles, né? Deixa eu continuar, uhum, aqui. Você falou já até um pouco disso, nessa questão da diferença dos discos racionais. Um resumo assim rápido, assim, só pontuar assim, essa questão. Você faz uma coisa muito boa no prefácio, que é essa de falar pontualmente de como funcionava, não a cabeça dos racionais, ou como você poderia ver essa relação dele disco a disco, né, até chegar ao Sobre o Inferno.
Vão acontecendo umas mudanças importantes na estrutura, né, na maneira como os álbuns são organizados, que sempre dialoga com o que está acontecendo na quebrada, né?
Sim.
É, que eu acho que é isso, um dos grandes talentos do Racionais é justamente ter uma percepção muito aguda do que está acontecendo no seu entorno.
Sim,
e essa percepção afeta os caras e mais, eles conseguem transformar isso em matéria estética, o que não é fácil. Não é qualquer um que vai fazer um Sobreviver no Inferno, que vai fazer um raio-x do Brasil. Você tem que ter uma percepção aguda da realidade e conseguir fazer com que aquilo vire um disco que incorpore aquelas contradições. Isso é muito difícil. Quem faz isso é Machado de Assis, tá ligado?
É.
Quem faz isso é Guimarães Rosa. Não é qualquer um que faz. Tipo, e daí, é por isso que cada álbum você consegue perceber tanto as contradições dos próprios caras, aquilo que eles estavam pensando e tal, quanto as contradições da própria sociedade. Assim. Então, você, de fato, você conta a história do Brasil a partir da quebrada, olhando para cada disco do Racionais. Sim. Então, um Brasil é o Brasil do nada como um dia após outro dia. Um outro Brasil é o do Sobrevivendo Inferno. Um outro Brasil é o do Raio-X. E daí tem... Enfim, tem uma série de mudanças. Alguma até a gente já comentou, né? Mas acho que uma das fundamentais é essa. Que eu acho que essa é muito importante. Que primeiro você tem esse ponto de vista que é meio que, não absoluto, mas um pouco de dono da verdade. Então, o cara que está cantando, ele é o dono daquela verdade, vai transmitir o conhecimento. E quem não entender é um preto limitado. E depois, progressivamente, as coisas vão mudando de figura, assim. Então, a partir do Raio-X do Brasil, você pega uma música como Homem na Estrada, por exemplo, é um procedimento técnico muito doido, assim, narrativo mesmo, que é a voz do Brau se confunde com a voz do Homem na Estrada.
Sim.
Tipo, eles começam separados. O Brau tá contando a história de um cara. Mas conforme a música vai avançando, vai tendo uma confusão mesmo. E no final, tá tão ligado uma coisa na outra... Que a música termina quando o personagem morre. É como se o Brau morresse junto com o personagem.
Isso é um
avanço técnico de construção genial, cara.
Genial.
Fantástico em termos de estrutura. É muito louco, assim. Enfim, daí você vai percebendo. Tem várias mudanças. Por exemplo, com quem que eles estão conversando. Até o Raio-X tem um certo diálogo com o Estado. O Estado ainda é o interlocutor. Assim, já sabe como é que é, já sabe o que é grupo de extermínio e tal, mas ainda tem uma interlocução com o Estado até certo ponto. Fala, ó, olha aqui pra gente, caralho. Olha aqui, ó, o que tá acontecendo. Presta atenção, vocês não estão vendo. A partir do Sobrevivendo, por causa desses massacres todos e tal, a galera tem meio que o estado de, mano, não é que a galera não tá vendo, tá todo mundo vendo e tá pouco se fudendo, é isso. A galera tá vendo o que tá acontecendo na periferia, tá deixando acontecer e tá querendo que aconteça.
Isso, exatamente.
O extermínio do negro brasileiro é um projeto que a sociedade inteira está envolvida. E daí não adianta mais a gente trocar ideia com o Estado. É que hoje ficou muito claro isso, né? Você vai trocar ideia com o Bolsonaro? Fala,
não,
oh, Bolsonaro,
não tem ideia.
Não existe.
Não tem desenrolo.
Não existe. E tipo, e daí nos anos 90, a ideia era essa. Mano, não vou trocar ideia com o Estado, porque o Estado tá matando a gente. Então, daí muda a interlocução. E daí a linguagem fica muito mais próxima da quebrada mesmo. A linguagem, uma mudança na linguagem mesmo.
Assim. Pode crer.
Tipo, você percebe mudança de vocabulário. E daí no nada como um dia após outro dia fica mais ainda. Fica mais, mais rua, né? Os caras sempre falam disso, né?
Pode
a partir
crer.
Do nada como um dia após outro dia, a gente fica mais rua e tal. Fala com os próprios manos e menos com quem tá fora e tal.
Sim. Duas coisas que você falou agora. A principal final que você falou desse álbum, que é de 2002, né? Que é quando o Lula entra consegue finalmente se eleger. E você tem uma... Na verdade, você tem um artigo sobre cores e valores, né? Que você fala da quanto vale o show, né? E aí eu tava lendo, e você cita esse álbum, né? Um álbum... Nada como um dia após outro dia. Você considera alguns como uma traição do movimento, né? Por trazer canções voltadas para si e para o coletivo periférico. Suposta ostentação de quem tinha trilhado sozinho um caminho impossível, para os que ficaram para trás. Ainda assim, contrariando as expectativas, as canções do disco se tornaram hinos da periferia, adiantando dilemas gerais que estariam colocados a partir da era Lula para toda a periferia, tornando então como classe C. E aí, duas coisas. eu vi no, nesse artigo, que é 2017 esse artigo, né? Quanto vale o show. Uhum. E aí você fala uma coisa quase premonição, não premonição, já entendendo o que eu quero trazer a pesquisa. Você fala assim, consequentemente, os racionais nunca falam aquilo que deles se espera. Isso é bom. Rompendo sistematicamente com expectativas tanto à direita quanto à esquerda, né? Essa questão do rompendo sistematicamente com expectativas, isso é ótimo. E a parte do diagnóstico, preciso do seu momento histórico. Ele simplesmente fala aquilo que precisa ser dito. E eu falo dessa premonição porque é 2017 e em 2018, durante as eleições, tem aquela questão do palanque do PT. Né? Que isso aí, cara, isso tem tudo a ver com quando eu li isso aqui no artigo. Eu falei, cara, é isso. Né? Mano Brown sobe no palanque antes durante a pré-eleição, né? Do segundo turno, não é isso? Aqui no Rio de Janeiro. É. E aí ele, primeira frase, duas frases só que ele fala que já impressiona. A primeira frase fala assim, não gosto desse clima de festa. Né? Tava todo mundo já, não sei o quê, dá pra ganhar, dá pra ganhar.
É, já ganhou.
Galera, não gosto desse clima de festa. E ele termina com aquela frase clássica, até já pensei em fazer um álbum, chamar uns MCs pra gravar, que ele fala, volta pra base, né? E é, essa volta pra base, essa frase eu acho pesadíssima, assim, em sentido, assim, de entender isso. Né? Quando ele falou isso, eu assisti isso, eu pensei logo naquele meme da teoria da evolução do Darwin, né? Do primata andando, uhum, até virar um anóide, voltar e deu errado, volta, né? É meio que isso. Né?
Deu ruim.
Né? Deu ruim, volta, deu errado, galera. Não adianta comemorar. A gente já errou antes, não adianta agora seguir. E o que que você... a pergunta seria, o que que você acha dessa relação... você acabou de falar agora, né? Do Racionais ter uma visão tão ampla da história, né? E saber dialogar e falar de uma maneira tão próxima das periferias, assim, essa relação política do Racionais, né? Que o Mano Brown sempre defendeu essa questão do Lula por ter seus projetos sociais, né, como prioridade, e essa transformação dele, mesmo assim, de tempo ter passado, ele saber enxergar que estava dando tudo errado, né? Ou seja, essa percepção. Você falasse um pouco dessa parada.
Bom, várias questões aí. Primeiro, com relação à postura do Brown ali, né, no palanque do PT e tal, no lançamento do livro, o Rashid tava, tal. E daí a gente conversando ali nos bastidores, ele falou, mano, quem teve a ideia de chamar o Brown para esse... Os caras são loucos.
Exatamente, são loucos.
Os caras não conhecem o maluco, velho. O cara vai falar. E daí, a lucidez, aí, assim, porque parece que quando... Assim, muita gente já sabia que tinha dado merda, né? Mas ainda tinha aquela coisa, tal, e parece que quando o Brau fala, desce, né?
Caralho, é, realmente...
Porque é isso, parecia que estava lá tendo uma comemoração, quando na verdade era um velório, A esquerda já tinha perdido, já tinha perdido, e tinha perdido, pelo que ele vai falar no final, saiu da base, já era. E daí teve outro lance que você falou com relação a essa entre a esquerda e a direita, né, tal, o rap tá sempre... Eu lembrei de uma frase da Sueli Carneiro, que ela fala, entre direita e esquerda eu continuo sendo mulher negra. É isso, porque a gente tem que entender bem o significado disso, e que é muito sério, porque independente do projeto político que está no poder, eu não estou falando que é tudo igual, porque também esse papo de Lula é igual a Bolsonaro, uma viagem literal babaca. tipo, mas entendendo assim, qual que é o projeto de país na qual esquerda e direita participam, quem continua morrendo desde a colônia é a gente. O Partido dos Trabalhadores no poder não diminuiu o genocídio do povo negro, pelo contrário, não teve um projeto de segurança pública contrário ao que está aí. Quer dizer, ao que está o Bolsonaro, sim, mas continuando a política de extermínio que vem desde sempre.
Sim.
E daí, é nesse sentido que o Brown chega ali, ó, vocês estão falando entre vocês, a esquerda, e pior, né? A esquerda não está nem só falando entre vocês, você está falando entre vocês e os banqueiros.
Exato.
Enquanto a quebrada está largada, e aí? Daí na hora que vai cobrar, na hora que a história cobra, vocês estão longe e aí deu no que deu. Se tivesse havido um período de politização da periferia, da quebrada e tal, a história seria bem diferente. O que aconteceu nas ruas em junho de 2013 seria bem diferente.
Total.
Porque veja, o que que aconteceu em junho, só para fugir agora um pouco, mas depois eu volto. O que que acontece em junho de 2013? Tipo, o Brasil toma consciência de que o Brasil acabou. As pessoas percebem que o Pacto Nacional, aquele pacto de enquadrar de colocar pobres na condição de cidadania. Terminou, acabou, não existe mais. Então as pessoas vão para a rua cobrar uma nova política. Uhum. E daí essa nova política vai ser cobrada de uma perspectiva reacionária. Quase fascista, fascista mesmo, na verdade. O novo fascismo, fascismo de memes.
Exato.
Mas o rap estava falando que o Brasil tinha acabado no final dos anos 90, porque eles estão vivendo isso, eles perceberam o que é o Brasil. Eles perceberam que o Brasil é o Carandiru e acabou. Então o recado já estava dado pela quebrada desde os anos 90. E daí o que o rap estava tentando fazer? Bom, o Brasil acabou, a gente precisa ficar vivo, a gente precisa formar politicamente essas pessoas para continuar vivendo. Uhum. E formar politicamente não em partidos tal, mas no sentido de emancipação política, sujeito periférico.
Sim.
Veja, quando chega... Obviamente, isso é muito avançado, há um processo de bloqueio lá na quebrada, não se permite a politização geral, inclusive a própria quebrada se despolitiza, vai se tornando mais conservadora. Uhum. E quando chega em 2013, a consciência de que o Brasil acabou chegou, mas o modelo de atuação emancipatória progressista não foi. Então, a revolta se dá de uma maneira reacionária e conservadora.
Total. Tipo,
se houvesse aquele... Se tivesse conversado com o evangélico, se tivesse mudado o sistema para abolicionismo penal, enfim, reforma de polícia militar, o que quer que seja, a história seria completamente diferente. Como não aconteceu isso, em grande medida por opções, inclusive do campo da esquerda no poder, deu no que deu.
Total, cara. Exatamente, exatamente. Seguindo aqui, fazer mais umas duas, pelo menos tá fazendo. Olha só, no livro tem isso aqui, né? Esse álbum, o álbum Segundo o Inferno, né, atingiu outras classes sociais, além de um público comunitário específico, né, esse disco de 1997. E você relata que os Racionais têm uma postura bem incisiva quanto a dar entrevistas, né, e receber premiações, divulgar seu trabalho da grande mídia nessa época. Né. E você levanta uma questão que eu gostaria que você comentasse, que é como negociar com as instâncias hegemônicas de legitimação sem abdicar do radicalismo e da sua posição de classe. Né. Você tem essa pergunta no prefácio. Né? Como é que funciona até para alguns artistas também que trabalham com essa área do rap, né? Porque é complicado essa questão, né? Poxa, eu preciso ter uma extensão artística e a Globo está me chamando para participar do Faustão. Como é que eu faço, né?
E eu tenho todo o direito de estar aqui, tenho todo o direito de colocar comida na boca da minha família, tenho todo o direito de ir para a piscina em casa, por que que eu não posso?
É isso.
Tipo,
isso.
Então, esse assunto é outro assunto espinhoso, né? por que que são assuntos espinhosos, assim, tanto a questão da igreja quanto a questão do mercado? Porque são assuntos tabus dentro da igreja, dentro da esquerda, ó, o ato falha.
Também, né?
São tabus dentro do campo da esquerda, mercado, religiosidade cristã, mas são tabus não é porque não, só tabu, é tabu porque de fato é um tabu, é uma questão, porque mercado, capitalismo, destruição de preto e pobre, não é à toa Total. Que é tabu, mas são vários aspectos, né, nessa questão de negritude, mercado, como se manter progressista, dentro da Globo, se você sabe o que vai acontecer e tal.
Uhum.
Primeiro que, de fato, eu acho que isso tem algumas questões que são problemáticas, sim. Por que os Racionais não iam para a mídia? Né? Por que que eles não iam, não davam entrevista? Porque sabiam que o inimigo estava lá e sabiam que tem um processo histórico de apropriação de pautas, de ideias da cultura negra, dos sujeitos negros, sem que os negros se beneficiem disso.
Sim.
Isso é a história do Brasil, é essa, né? Apagamento das nossas conquistas e, ao mesmo tempo, um roubo daquilo que a gente produz. Então, você vai ver o Cartola, um gênio que não é o Cartola, sendo idolatrado como um gênio e passando dificuldade no fim da vida.
Exato.
Nelson Cavaquinho. Isso é historicamente assim.
Uhum.
Então, se a gente continuar nessa chave, a gente vai ser só mais um engolido pelo sistema. Ah, escolhe um pretinho aqui, um pretinho ali, dá um dinheirinho pro cara... Enquanto o resto da comunidade se mantém na média e o racismo se perpetua. Então, é uma questão. Total. Não é uma coisa que não deva ser pensado.
Uhum.
E isso é uma questão para o rap, assim, na verdade. Porque hoje em dia, essa postura se afrouxou completamente e muitas vezes eu acho que isso se dá de forma muito refletida.
Uhum.
Veja, eu não estou falando contra o Emicida na Globo, porque as ideias do cara são firmeza, é muito massa e tal. Mas tem questão. Se o povo preto está... Se determinados representantes da negritude estão indo na mídia, mas o povo negro continua morrendo de miséria, é uma questão. Estava até vendo uma entrevista lá do Cornel West, lá com relação ao George Floyd, que é bem interessante. Ele estava falando, mano, ó, a gente conquistou presidente negro nos Estados Unidos, né? Ministro da Justiça negro. Uhum. E olha o que aconteceu, George Floyd. Cadê a vitória?
Uhum.
Os Estados Unidos elegeu o Obama, cara.
Por que
a gente continua morrendo, então? Então, é uma questão que precisa ser pensada, não é uma coisa assim. Agora, por outro lado, e aí fazendo a dialética da parada, se a gente pensar que, se a gente imaginar uma sociedade onde os pretos estão no topo, onde os brancos sofrem genocídio branco e os pretos não, onde a África seja o continente dominante, a Europa seja o continente pobre, uhum. isso não é mais capitalismo, entende? Então, pensar dentro dessas coordenadas de emancipação no interior do mercado do povo negro, se for o povo negro, uhum. e não dentro da lógica liberal de empreendedorismo, de alguns sujeitos, tá? Ah, então Sim. a Beyoncé vende a calça dela lá de 500... Se for a comunidade negra tomando o poder no interior uhum. do mercado, você teve o fim do capital. Você teve, de fato, uma transformação. E aí é o jogo, né? Quando é que... Porque também você não vai falar, mano, você não é para ganhar dinheiro, é para fazer voto de pobreza. Não é isso.
É.
O rap sempre pensou em criar um mercado negro. Mercado negro. Mas criar enfim, um mercado negro. É isso mesmo.
Sim, mas é.
Como condição de sobrevivência, de profissionalização e uma maneira da grana vir para a gente, né? Para os produtores, tá? Não ficar só na mão dos bancos.
Se usa black business.
Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo é racista.
Uhum.
O capitalismo é racista. Isso, enquanto existir capital, virá racismo e patriarcado.
Total.
Então, é só o jogo, é complicado mesmo.
Total. E eu queria se comentar, talvez mesmo vi uma outra entrevista sua via live também no YouTube, e que perguntaram em relação dessa questão dos gêneros musicais, como eu falei, alguns da periferia, e dessa questão de como entrou o sertanejo, entrou nessa questão mercadológica, né? E aí você deu uma definição que eu adorei, até repostei, falei, tipo, falou que o sertanejo é a trilha sonora do agronegócio, né?
É isso.
E é exatamente, sempre pensei essa parada, né, cara? Exatamente. E aí ele perguntou exatamente como é que foi, como é que é essa questão do sertanejo entrar muito nas periferias, assim, dessa maneira. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem, mas entrou muito mais devagar o sertanejo do que nas outras, quando chega aqui em São Paulo, a rádio liga, vejo que tá tudo canto, tá rolando sertanejo, e eu queria entender o que você acha disso aí.
Enfim, Sim. eu acho que, assim, nesse ponto eu acho que eu teria que pesquisar mais, tal, mas aí eu vou muito pro... Aí eu vou muito pra dor mesmo, ninguém gosta mais da dor, mas, uhum. mas tem um negócio chamado indústria cultural de fato,
uhum.
que não é aquela coisa de que é empurrado goela abaixo das pessoas, não quer dizer nada, e não é isso. Mas o sertanejo, ele de fato diz algo sobre a nossa subjetividade contemporânea. Ele diz algo sobre esse sujeito hedonista, enfim, é quase como uma subjetividade neoliberal no seu sentido lato, assim. Ele faz sentido. Mas, por outro Sim. lado, por que ele domina 95% das programações de rádio do Brasil? É grana. Então, ele é hegemônico, ele é tocado, ele é consumido, porque por causa de dinheiro mesmo, porque tem investimento, tem mega shows e tal. Não no sentido de que as pessoas não gostam e escutam, mas tem um lance que o Adorno fala que eu acho que continua valendo, cara. Tipo, se você escuta repetidamente a mesma coisa várias vezes, você começa não só a gostar, como a achar bom. Se só toca aquilo, aquilo é incorporado na sua subjetividade. Pô, eu gosto de um monte de música ruim, que eu gostava na minha infância. Eu gosto. Sim. Mesmo sabendo que tem coisa de mais qualidade, mas porque aquilo faz parte da minha vivência, foi incorporado à minha subjetividade.
Total.
Com o sertanejo acontece a mesma coisa. Mas, para mim, o sertanejo é a coisa mais conservadora que a gente tem em estética hoje no Brasil.
Sim.
Tanto em termos de conteúdo,
uhum.
apesar do feminejo e tal, algumas tensões em relação à questão da mulher que são interessantes, não uhum. desfazendo, mas mesmo assim, em comparação a outros gêneros, e pensando na forma, principalmente, a forma do sertanejo é muito conservadora.
Sim.
É diferente
sim.
do funk, é o oposto do funk.
Não, totalmente.
O funk pode ter um monte de problemas em termos de conteúdo, de letra, não sei o quê, mas em termos de forma, é avançadíssimo. É ultra Total. Criativo.
Total. E é porque eu como eu trabalho, eu sou músico, né? Então eu trabalho acompanhando os artistas, né? E a gente tem que viajar e tal. E a gente percebe que as duplas sertanejas sobem de uma maneira muito rápida. né? A dupla começou semana passada, o mês seguinte ela já tem um ônibus, com adesivado com o nome da dupla, tá viajando já há algum tempo, de shows, tocando em todas as rádios, em todos os programas de TV. Então, assim, é uma coisa absurda, não tem como, assim, quem patrocina aquela história que agora tá... É a frase do momento, né? Quem patrocina isso aí, né? Então, assim, quem tá patrocinando essa parada? Porque não é possível, cara, porque essa velocidade é muito rápida, assim, né? De atingir as pessoas, né? E isso me deixa bem impressionado com o Augusto. Você chega no aeroporto, tá todo mundo com a camisa do Augusto Andrade escrita nas costas, todo mundo tem que viajar com aquilo. Tem umas condições, às vezes, que eu acho... até meio degradante assim pro músico, né? Que tá acompanhando o artista, né? E essa questão que você falou no negócio, pra mim, fez todo sentido. Você falou, falei isso aí. É exatamente essa parada, né? Essa questão do patrocínio, né? De quem bota essa parada pra cima, assim. Eu queria que você desse umas indicações de leitura pra galera que tá assistindo, já que o senhor, nosso professor de literatura, por favor, se tivesse algumas
indicações
leituras.
Indicações de leitura?
Além das que você já escreveu, pra galera dar uma lida, assim, que eu acho que é primordial, assim, né? De vários assuntos, não só em relação a rap, como em relação à música, né? Você tá fazendo agora uma série que eu tenho assistido direto, que é a Invenção do Samba, não é isso?
Sim. Isso, Samba de Invenção.
Samba de Invenção, exatamente. Até queria até, futuramente, um dia, marcar mais uma de falar sobre essa questão também do samba, assim, que é um assunto que me interessa muito, assim. E você falou várias coisas ali
adoro,
que...
Cara.
Você falou várias coisas ali que eu tenho muito curiosidade de discutir em relação ao Bossa Nova, por exemplo, né? Mas a gente marca aí futuramente.
Que massa.
Então você pode indicar algumas leituras aí?
Sim, eu vou indicar um livro novo que acabou de sair, assim, tem... são 3 volumes, chama O Capital.
Acabou de chegar no mercado, né? Olha, assim,
bota pra base, galera. Bota pro barbudo, galera. O negócio tá foda.
Tá esquisito, velho.
Tá esquisito. Tá precisando fortalecer. Mas eu acho que, assim, de verdade, eu acho que o que a gente precisa ler, o que tem sido produzido de mais interessante, que mais tem me chamado a atenção, mais tem acrescentado em termos de conhecimento,
sim,
é o que as mulheres negras estão escrevendo.
Boa.
Assim, há uma perspectiva que subverte muito das coisas que a gente está acostumado a pensar. Uhum. Tanto os brancos, quanto a gente, homem negro, a gente precisa aprender muito, tem que ouvir muito o que as meninas estão falando. Eu não estou falando aqui de demagogia, é real.
Não, é real.
Você pega um texto da Angela Davis, você pega um texto da Bell Hooks, o negócio da Patricia Collins, vários dilemas que a gente está vivendo hoje, as minas já falaram, ó,
já,
há muito tempo.
Já,
a mesma coisa que eu falo do rap, tipo, uhum, o rap ensina muitas das coisas que estão acontecendo hoje, as minas já estão, esse conflito da esquerda identitária, não sei o quê, tem que falar com branco, não tem que falar com branco, isso já
colorido,
foi machucado, engolido, triturado, as minas estão dando a ideia, mas muito pesada pra gente, a gente tem que aprender a ouvir. Então, acho que se eu fosse indicar leitura hoje, escuta as mulheres pretas, né? Porque essas minas estão, assim, avançadíssimas no que a gente precisa saber hoje.
Saquei.
Eu acho que minha indicação é essa.
Demorou. Você está escrevendo alguma coisa por agora, assim, texto, alguma coisa que você pretende publicar? Você queira falar, não? Alguma
Cara,
ideia?
Vai sair um artigo meu na Unicamp, que eu acabei de mandar... Mas é sobre bolsonarismo e rede social, assim, relação, sim, entre WhatsApp e Bolsonaro, como é que se dá em
ótimo
termos de linguagem, isso.
Tirou,
e, mas eu levei uma chamada do Tepperman na live dos Racionais, lá, o cara falou, mano, publica alguma coisa aí e tal. E daí eu tava pensando, assim, comecei a pensar, quer dizer, já tem algumas coisas escritas, mas justamente desse papo que a gente tava falando. O que que já tem no rap nos anos 90 que ensina coisas pra gente hoje?
Boa.
Por que a gente tem essa percepção de que, nossa, velho, os caras já estavam falando isso há tanto tempo, então fazer essas pontes mesmo e puxar esse link mesmo. Ó, junho de 2013, rap já tava falando.
Boa.
Marielle, rap já tá, sabe? Então, nesse sentido.
Pô, que legal. Queria agradecer por ter dado o convite, como falei, assim, eu vou usar essa entrevista para 3 coisas, na verdade. Vou usar tanto para minha pesquisa, assim, que fala na verdade desse ampliamento, mas vai ter um recorte grande em relação ao engajamento, assim, social. E também, como eu falei, eu dou aula na rede municipal, e eu quero pegar esse vídeo, dar uma salvada nele, mostrar para os alunos também, no livro que eles estão lendo, mostrar a pessoa que escreveu aquela parada, que é fácil, a gente está gente já
Se você
jogou
quiser
bastante.
chamar para marcar para trocar uma ideia assim no
E,
virtual, a
ó,
gente troca, velho. Acho
demorou.
massa pra caralho, velho. Muito
Demorou,
mesmo.
cara. Demorou, porque...
Eu sou do Rio, inclusive, esqueci de falar, velho.
Ah, é? Você é do
Nasci em
Rio?
Marechal, mano. Nasci em Marechal.
Ah, pode crer, não é? Aí sim, tirou onda, pode crer. Eu, na verdade,
É,
sou de
da hora.
Bangu. Na real, nasci na Zona Oeste, né? Oeste do Bangu ali.
Pode
Ué,
crer.
né? E por que eu terminar assim e falar, obrigado por esse prefácio, pelo livro, pela escrita, assim, como o Ed Rock falou, realmente, fico com gostinho de quero mais, assim, aquela leitura, assim, eu acho que fazer umas leituras como essa, muito legal, assim, não sei se você pensar futuramente uma coisa até direcionada mesmo para esse público do ensino médio, finalzinho ali, no ensino fundamental, assim, porque assim, a coisa mais difícil que eu vejo com os alunos hoje em dia é essa apreensão deles pela leitura. Né? Primeiro que eles não têm referência, né? Esse estímulo, e não vi ninguém fazendo isso, e assim, em geral, né? E esse livro para eles foi uma coisa fácil, assim, foi uma coisa que ouvir o rap de outra maneira, ler as letras daquela maneira, né? Porque o livro, ouvir a música é uma coisa, agora quando você lê a letra, assim, é bem diferente, assim, né? E eu falei, cara, então, cara, isso aqui é uma história, vamos ouvir essa história, vamos ouvir a história, vamos entender do que tá falando. E para eles foi, assim, uma abertura de cabeça, assim, porque eles começaram a querer pedir. Então, deixa eu ler mais a próxima ali. O que ele está falando? Já vou perguntar, de curiosidade, né? O que ele está dizendo com o pastor marginal? Eu não tenho conta disso, porque foram muitas perguntas em relação a isso,
Ah,
né? Do pastor
que
marginal,
da hora.
entendeu?
Que
Então,
massa.
esse agradecimento, assim, ao vivo e a cores para eles é sempre
É,
primordial, assim.
então fala para eles que o pastor marginal é o anti-Edir Macedo.
É,
É o oposto de Edir
pô,
Macedo. É um
exatamente, só
pastor
pessoa,
firmeza,
pô.
tá ligado?
É isso, pode crer. Valeu, valeu. Valeu então, obrigado, Calma. Muito obrigado, cara.
Valeu,
Um
amigão.
abraço aí, irmão.
Satisfação, velho.
Tchau, tchau,
Valeu.
cara.
Tchau.